Fique agora com o Boletim Ponto Leg.
Boletim Ponto Leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado vai analisar mudanças nas regras de escolha dos ministros do STF.
Um substitutivo do senador Antônio Anastasia define um prazo de 10 anos para o cargo, além da escolha de novos ministros por uma lista tríplice.
Gramado pode se tornar oficialmente a capital nacional do chocolate. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim Ponto Leg. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar novos critérios para a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Saiba o que pode mudar na reportagem de Marcela Cunha.
Um substitutivo do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, define um prazo de 10 anos para o cargo, além da escolha de novos ministros por uma lista tríplice. A proposta inicial do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, previa que a lista seria elaborada por uma comissão formada por autoridades do Judiciário. O senador Anastasia substituiu esse critério por 3 indicações: uma do próprio Supremo Tribunal Federal, outra da Procuradoria-Geral da República e uma terceira feita pela OAB. O substitutivo do senador Anastasia reuniu outras 2 propostas de emenda à Constituição que tramitam na CCJ sobre o tema. Uma delas, de autoria do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, limita o mandato dos ministros a 8 anos. Plínio Valério defende que fixar um prazo para o mandato vai permitir que os magistrados prestem contas à sociedade sobre as decisões tomadas na Suprema Corte.
Hoje, esse mandato, que vai até os 75 anos, deixa, de certa maneira, o ministro a cavalheiro à vontade, porque não tem quem cobre.
Em seu relatório, o senador Anastasia optou pelo limite de 10 anos para o mandato. Ele afirmou que o prazo é superior à média observada atualmente, já que os ministros costumam ser indicados próximos de completar os 75 anos. O texto apresentado veda a recondução e torna o ministro inelegível por 5 anos após deixar o cargo.
Os senadores devem votar em fevereiro a proposta que concede o título de Capital Nacional do Chocolate Artesanal a Gramado, no estado do Rio Grande do Sul. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Localizado na Serra Gaúcha, Gramado recebe anualmente mais de 6 milhões de visitantes, responsáveis pela geração de 90% das receitas do município. O chocolate artesanal é um dos principais atrativos do turismo na região. O pioneiro na produção de chocolates foi o empresário Jaime Praver, que inaugurou a primeira loja de chocolates Praver em 1976, mesmo ano da 4ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Gramado. O autor do projeto, deputado federal Jerônimo Goergen, do PP do Rio Grande do Sul, explicou que o Festival de Cinema gerou mídia nacional espontânea para os produtos artesanais. A partir do sucesso da empresa Praver, novos empreendimentos chocolateiros passaram a surgir na cidade. O senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, relator do projeto na Comissão de Educação, apresentou voto pela aprovação do texto, destacando a qualidade dos chocolates fabricados em Gramado.
Hoje a cidade conta com 19 fábricas que, sob a tutela de chefes chocolatier, elaboram a plena capacidade os mais finos chocolates das mais diversas variedades, qualidades e preços. Visitar Gramado é sinônimo de degustar chocolates de qualidade.
Caso a proposta seja aprovada, a matéria segue para a sanção presidencial.
O Senado vai concluir em 2020 a votação do projeto que impede o contingenciamento de recursos para convênios firmados entre estados e municípios e entidades em situação regular. A proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e aguarda apenas a votação no plenário do Senado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei quer impedir que os convênios em situação regular, firmados por entidades públicas ou privadas, com estados e municípios, sejam alvo de contingenciamento. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que essa interrupção de repasses prejudica obras e serviços essenciais à população.
É inegável o ônus imposto pela União aos governos estaduais e municipais por meio de contingenciamento de transferências voluntárias regularmente autorizadas pela Lei Orçamentária Federal. multiplicam-se os contratos em plena execução sem qualquer pendência legal ou administrativa, prejudicados por interrupções unilaterais no fluxo de recursos previstos.
A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que, se as metas fiscais não forem cumpridas, a União deve contingenciar recursos próprios e repasses para estados e municípios. A própria lei, entretanto, veda a suspensão de verbas constitucionalmente carimbadas, como as de educação e saúde, e para o pagamento de dívidas.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.